Não tenho chuto para falar, mas como sempre, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Ninguém tem dúvida nenhuma. Então nós podemos ir embora.
Todos.
Não, acho que pode entrar no assunto depois.
Não, pode fazer. Não vai fugir do assunto. O assunto é só um, né? Eu tô achando.
Eu disse que vai dar continuidade ao primeiro... Primeira fala aqui, que foi construindo uma casa, né, pai?
Não, a essa já foi a particular, né?
É.
A primeira foi que nós falou sobre a forma como o espírito vê a vida, né?
Certo.
Eu acho que todos aqui acreditam em espírito. A mochinha que não acreditava, não era espírita, não veio, né? Tinha uma que eu perguntei da outra vez. Todos aqui são espíritas, eu não. Lembra?
Sim.
E ela não veio dessa vez. Então todos aqui acreditam em espírito, todos aqui acreditam em reencarnação. Acreditam? Então vocês acreditam que são espíritos reencarnados. Ou espíritos encarnados. É isso?
Sim.
E o que é estar encarnado? Alguém sabe dizer? O que é estar um ser, um espírito que está encarnado?
Está sofrendo a influência da matéria?
Não. O que é ser um espírito que está encarnado? Eu estou dizendo que é isso que vocês acreditam. Vocês acreditam que são espíritos encarnados. O que é ser um espírito encarnado? Está vivendo uma prova. Não. Não. Para que o espírito encarna? Então o que é ser o espírito encarnado? É estar tendo uma oportunidade de elevar.
De reformar.
Elevar. Porque é a oportunidade de elevação espiritual. O trabalho vai ser a reforma, mas a encarnação não tem nada a ver com a reforma.
Uhum.
Na verdade, se considerar um espírito encarnado, é considerar-se que está tendo uma oportunidade para elevar-se.
Pai, chegou mais um, pai.
Salve, né? Tudo em paz?
Tudo em paz.
Viu tudo lá direitinho como eu falei?
Sim.
Concordo com eu? Este, vamos dizer assim, é o custo de acreditar que você é um espírito encarnado. Tudo nesta vida tem um custo. Ou seja, tudo zela uma contrapartida. Tem uma frase que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. A quem muito foi dado,
muito será cobrado.
Muito será cobrado. Ou seja, cada vez que você recebe uma informação, essa informação tem um custo para você. Ela precisa afetar alguma coisa em você Porque toda informação que você recebe, ela lhe tira da inocência e lhe faz devedor. Devedor do quê? Da prática daqui. Então a prática de você acreditar que é um espírito encarnado é você estar consciente de que está tendo uma oportunidade de elevação espiritual.
Por isso que se fala que quanto mais se sabe, mais responsabilidade tem.
Mais responsabilidade tem, porque cada coisa que você aprende, você já não pode mais alegar inocência.
Então aquela frase do Cristo que dizem que ele falou, perdoai porque não sabem o que fazem, tem a ver com a ignorância, a inocência.
Ficou calmo. A partir do momento que você se conscientiza de que está tendo uma oportunidade de elevação espiritual, o que que você deve fazer?
Procurar se elevar.
Procurar aproveitar essa oportunidade. Veja, não é nada mítico, não é nada de outro mundo, é lógica. Se você acredita que é um espírito encarnado, e se você acredita que o fato de você estar encarnado é uma oportunidade para a sua elevação, obviamente você vai tentar viver para alcançar a elevação espiritual. Tem uma frase na Bíblia que o Cristo fala que é muito interessante. Ele diz assim: se você o que você abaça o seu amigo e não cumprimenta o seu inimigo? Isso qualquer ateu faz. Você tem que fazer mais do que isso. Essa é uma coisa que vocês não entendem, que é exatamente o que eu estou dizendo. A partir do momento que você acredita numa coisa, que você tem uma coisa, você não pode continuar vivendo como todo mundo vive. É preciso que aquilo entre em ação, e essa ação acaba mudando a sua forma de viver a vida. Veja, qualquer ateu que trabalha, tem família, cuida dos filhos, que vai ao banheiro, qualquer ateu faz isso. Se você só se preocupa com isso, que vantagem você tem por acreditar que é o espírito encarnado? Sabedoria é conhecimento em ação, não é acúmulo de conhecimento. Então, quando você sabe alguma coisa, você precisa colocar em ação. E nesse caso, colocar em ação, ou em qualquer caso, modifica a sua forma de viver. Você já não vive como vive um evangélico, porque ele não acredita em elevação espiritual, ele acredita em outra coisa. E tem evangélico que acredita em outra coisa e vive para aquilo que ele acredita. Tem evangélico que diz que acredita e não vive para aquilo.
Assim como espírita,
assim como
espírita,
assim como católico, assim como todo. E aí esses que só acreditam, não são sábios. Porque a sabedoria é quando você coloca em prática. Então, a partir do momento que você sabe, acredita, não lhe diz sabe, acredita que espírito, acredita que é um espírito encarnado, você tem que começar a viver uma vida diferente do que os outros vivos. E essa diferença está justamente que em, no aproveitamento da oportunidade para a elevação espiritual. Ficou claro isso? Aí eu pergunto, que a moça até daí correu, o que é trabalhar para a elevação espiritual? É fazer o que os espíritas chamam de reforma íntima, mudança do seu íntimo, do seu mundo interno. Este é o, vamos dizer assim, a transformação que o fato de você saber que você é um espírito encarnado precisa fazer para poder ser considerado um chave. Alguém que põe uma informação e faz. Que adianta você dizer que você acredita em espírito, que você acredita em reencarnação, se você não faz nada, ou seja, não faz a reforma íntima, não faz nada no sentido da elevação espiritual? Qualquer ateu diz assim.
E talvez seja ele mais coerente do que nós, né?
Talvez tá... não, né? Com ele certeza. É coerente, vocês que não são.
É, ele de acordo. É.
Então isso ficou bem claro? Todos concordam com eu? Então a minha pergunta agora é a seguinte. Que é fazer a reforma íntima?
Não é viver, então, de acordo com os conhecimentos de Cristo, os conhecimentos adquiridos?
Não.
Não?
O que é fazer a reforma íntima?
Buscar reformar aquilo que não está de acordo.
Mudar o interior.
Uhum.
Mas mudar da onde para onde? Você é um espírito. Mas não vive como. Você vive como todo ser humano vive. Você precisa mudar o seu interior. Mudar o seu interior da onde? De humano para espiritual. Isso é promover a reforma íntima. É passar a viver a vida humana a partir do universo. Só que o ser humano age exatamente o contrário. Ele cria um universo que fez a cópia dele.
E continua criando quando sai dessa carne, né?
É sempre igual. É
vai plasmando as colônias espirituais, as religiões, tudo é. Uhum.
Então é preciso quem se entende como espírito. Quem entende que está encarnado e por isso tem a noção de estar tendo uma oportunidade de elevação, precisa deixar de viver essa vida de uma forma humana para vivê-la de uma forma universal ou espiritual. Isso é reforma íntima. Isso é mudar. É isso, é para isso que vocês nasceram. É para isso que vocês passaram uma infância e uma juventude sendo carregados de coisas humanas. Para agora que tomaram a informação, poder retirar o humano e voltar ao espiritual. Mas como nós sabemos o que é espiritual? A fonte, vamos dizer assim, que nos traz o conhecimento do mundo espiritual é o livro do Espírito. Então ali tem os ensinamentos para a sua mudança, para a sua reforma. Então, praticar o espiritismo é aprender ali e comparar com o que pensa aqui para poder deixar esse e viver de acordo com o que está aí. Isso é processo de reforma íntima. É ali você compreendendo o que o Espírito pensa, o que o Espírito vive, o que o Espírito anseia, e comparando ao que você vive, mudar, abrir mão do que você vive para viver com o que está ali.
E por que é tão difícil?
Por que é tão difícil? Porque vocês querem criar um universo humano. Então esse é um processo de reforma íntima. Um processo de você mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de viver, abrindo mão do seu lado material para tentar viver como está ali. E foi para isso que na última conversa nós começamos a conversar. Nós vimos como o Espírito vê a vida. Como? No povo e chão. Como nós estudamos na pergunta 132. E como ele vê o outro? Como um Espírito que toma um corpo para que, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. Lembra disso que nós vimos na outra? E hoje nós vamos ver um outro aspecto. Porque nós vimos lá que o Espírito vê a vida de uma forma diferente. E hoje nós vamos ver como é que eu posso dizer. O que o Espírito espera da gente? Que é muito diferente daquilo que vocês esperam, daquilo que vocês sonham para tudo. E a prática do receber essa informação é exatamente você abrir mão dessa visão humana que vocês têm sobre a vida, sobre o que esperar da vida, e tentar viver aquilo que o Espírito espera da vida. Vai ser isso que nós vamos conversar hoje.
Mas é um boicote em cima de boicote, né, pai?
Como assim?
Ah, a mente boicotando o tempo todo, né?
É, porque ela está defendendo a humanidade dela. Ela não vai pegar os pontos fáceis. Mas veja, se você acredita que é o Espírito, se você acredita que está encarnado, Xuxa acredita que é uma oportunidade de elevação espiritual?
O movimento precisa ser feito, né?
É este. O movimento é este. Eu já estava agora há pouco, nós veio para discutir coisa lá da casa dela, e nós estávamos conversando, e eu estava dizendo para ela, tem uma pergunta no livro dos espíritos, que todo espírito é chave de cor. Diz assim, qual a razão, como é que se justifica o dogma da encarnação? Todo espírito achava essa resposta, porque quando o evangélico diz não existe reencarnação, ele diz sim, existe, é a justiça de Deus, a justiça de Deus que dá uma nova oportunidade. Pois bem, vocês estão tendo essa nova oportunidade, e daí? O que vocês estão fazendo com ela? Essa justiça que é falado ali, não é a justiça castigo, é a justiça chance, nova oportunidade, ou seja, é um ato amoroso de Deus com seus filhos. O que vocês estão fazendo com a mão de Deus? Vivendo a mesma coisa que todo ser humano vive? Então nós vamos viver isso aqui e eu vou dizer uma coisa. É muito diferente do que vocês imaginam que seja a vida. Então, Gi, por favor, eu sei que vai chocar muita gente. Fica à vontade para gritar e espelhar. Quanto quiser. Ela vai ler a pergunta 266.
Essa aqui está fácil, seu filho. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas?
Como nós vimos na vez passada, o espírito, a vida para o espírito é uma sucessão de pobre. E como nós vimos também na vez passada, o espírito escolhe as suas pobres. E aí vem o cadeco, como todo ser humano, e diz, peraí, tá certo, se eu posso escolher as minhas pobres, claro que eu vou escolher a pobre que é menos dolorosa para eu, humano. Poxa, a resposta do espírito da verdade.
Pode parecer-vos a voz. Ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Deste pedacinho, nós temos duas informações. Outra passa a ser a sua maneira de pensar. O que é pensar?
Pensar? Então, raciocínio.
Já o raciocínio. Mas o que, que você faz com o pensamento? Quando você pensa uma coisa, o que, que você faz? Hã? Não.
Um desejo?
Uma interpretação.
Um julgamento.
Interpretação. Você interpreta as coisas através do pensamento. Então, ela está sentada ali, numa posição. Se você for raciocinar, pensar sobre a posição dela, você vai criar uma interpretação. Ela está sentada assim por causa disso, por causa daquilo, não está sentada daquele jeito por causa disso, por causa... Isso é uma interpretação que você faz. Você não sabe por que ela está sentada aqui.
E é relativo, né, pai?
Sim,
é relativo. Um vai achar que é porque está com dor na coluna, outro que é porque ela está prestando atenção.
Não tem problema nenhum, mas é uma interpretação que você está criando. que você está criando. E como diz o Espírito da Verdade, sem a influência da encarnação, o Espírito interpreta de uma forma completamente diferente da que você interpreta. Vocês, Espírito encarnado. Essa é a primeira grande informação sobre a forma como do que o Espírito espera da vida. Ele interpreta a vida humana de uma forma completamente diferente do que vocês interpretam.
Ou seja, sem ilusão.
Calma, calma. Por enquanto fica com a informação que a interpretação dele é diferente da sua. Porque se você não tiver essa informação, você nunca vai mudar a sua interpretação. Por quê? Porque você acha que você está certo. Então a primeira coisa para aquele que quer promover a sua reforma íntima é começar a interpretar a vida de uma forma diferente. Ou, pelo menos, não achar que a interpretação que ele tem agora é a certa.
Duvidar da sua própria análise.
É a minha análise humana, não é a certa. Porque, como eu disse agora há pouco para você, o grande problema é que o ser humano quer fazer um universo a partir das interpretações humanas dele. E o que está dito aí? Que lá a interpretação é diferente. Então não tem como você interpretar como é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Como se age no mundo espiritual? Você não tem como saber como é, mas você tem como saber como não é. Como não é? Como não é o mundo espiritual?
Como nós pensamos.
Como você pensa que é. Esse é o primeiro ponto. Porque, sabe, vocês que acham que todas as religiões um céu humano. Não é só no espiritismo. Sabe o árabe? Sabe o árabe quando morrer para onde vai? Vai para uma tenda onde tem 40 virgens esperando ele. A mulher árabe não quer morrer.
Agora o homem está louco para
morrer. Veja, é aquela interpretação do que é bom para o humano. É bom para o espírito. Não é. Esse é o primeiro aspecto. E é um aspecto fundamental para a sua espiritualização, ou seja, para alcançar a elevação espiritual. Sabe por quê? Porque toda rede religiosidade que você vive é fundamentada na lógica humana. É aquilo que o ser humano interpreta que é bom para ele. E quem diz que o que é bom para você é bom para você? Ali está dito exatamente o contrário. O que é bom para o ser humano não é bom para o espírito.
Mas também tem uma coisa, pai. Então, por exemplo, esses avatares que vieram, que a gente chama de avatares, Jesus, Cristo, Buda, Krishna, Não que eles não tenham trazido a boa nova, mas a maneira como a gente interpreta é uma maneira humana que favorece o viver humano.
Os ensinamentos dos mestres foram colocados à disposição da interpretação humana, do desejo humano, do anseio humano, quando eles nunca se apegaram a isso. A passagem que mais pode marcar essa para vocês é a passagem de Pedro, no início da que o Cristo vai começar a conversar. Ele diz assim, reúne os apóstolos a primeira vez e diz assim: nós vai fazer nossa pregação, no final nós vai fazer luz a lei e eu vou ser crucificado. E aí Pedro diz: rejemos a Deus para que isso não aconteça. E a resposta do Cristo é exatamente isso: cala a boca, ser humano. Não, desculpa, cala a boca, você está falecendo ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que eu falei? Mas ele primeiro fala: você está falecendo um ser humano. E aí com isso ele mostra exatamente isso, que o anseio humano não tem nada a ver com o anseio espiritual, que a interpretação das coisas da vida do ser humano não tem nada a ver com a interpretação das coisas espirituais. Isso vale, eu estou falando do Espiritismo porque nós estamos usando o livro do Espírito, mas isso vale para qualquer religião. É por isso que lá atrás eu disse: a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Porque a religião não religa a Deus. Porque religar-se a Deus é se despir de tudo. Ela lhe liga cada vez mais na humanidade. Porque ela é totalmente fundamentada no bom e não no bem. Sabia que tem diferença entre bem e bom? Qual é a diferença? Não. Bem está relacionado a Deus. E o bom é aquilo que eu gosto do bem. O bom não está relacionado a mim. Ao ser humano, aos anseios humanos, às suas vontades, aos seus desejos, aos seus gostos. Ou seja, a sua interpretação humana da vida. Então, o que é promover a reforma íntima? A primeira coisa é entender isso. Essa interpretação que eu tenho hoje não vai me aproximar de Deus. Não vai me levar a promover a reforma íntima. Eu preciso tentar viver com aquilo que o Espírito fez. Isso é elevar. Ficou claro isso?
Ficou. Mas para nós humanos parece uma busca insana.
Se você acredita que precisa mudar essa forma, o que que você precisa estudar? Veja bem. Reforma íntima é mudar a sua forma de interpretar a vida. Se você precisa mudar a sua forma de interpretar a vida, o que que você precisa estudar?
Como você está vivendo a sua vida?
A vida! A vida, a interpretação que você dá às coisas da vida. E aí já surge a segunda grande coisa. Elevação espiritual não tem nada a ver com conhecimento do mundo espiritual. Sabe, seria muito idiota um espírito de posse da sua consciência espiritual, conhecedor do mundo espiritual, vir a este mundo para estudar o mundo de lá. Ele é um idiota. Então, quem quer promover a sua reforma íntima, o primeiro passo é encher o mundo de lá e lidar aqui. Sabe, eu faço muita essa coisa porque isso é, vamos dizer, muita gente que gosta e vê. Mas é como se um artista ou um jogador de futebol estivesse no espetáculo preocupado com o que está acontecendo na casa dele. Não vai conseguir se apresentar direito. Na hora que ele está no show, ele tem que se dedicar totalmente ao show para poder fazer o seu espetáculo. É a mesma coisa, você está encarnado, você está vivendo uma vida humana. É aqui que você tem que ganhar o jogo. E ganhar ele, para ganhar esse jogo, você precisa entender como você vive. Para quê? Para você poder dizer: isso não é o que eu tenho que viver. Se eu quero voltar a ser espírito, desencarnado. Então, quem busca a evolução espiritual tem que dedicar-se 100% ao conhecimento da vida humana. Por quê? Você não conhece a vida humana. Vocês estão vivos há muito tempo. Mas vocês estão numa coisa chamada piloto automático. O que lhe disseram que é, para você é. O que lhe disseram que é certo, para você é. O que lhe disseram que é bonito, você é. Alguém aqui lembra quando nasceu?
Não.
Nenhum de vocês lembra? Que memória fraca. Mas quando você nasceu, você não tinha nada na cabeça. Você não sabia de nada. Você não conhecia nada. Tudo que você hoje defende e diz que é certo, alguém lhe disse que era certo. E quem foi esse alguém que lhe disse? Um ser humano, dependendo de um ser humano. Então você precisa conhecer-se, conhecer essa sua forma de interpretação, para que você possa enfrentá-la. Que senão você nem vai enfrentá-la. Você vai achar muito natural, normal. E o exemplo clássico é muito natural e normal a mãe ter todo o cuidado com o filho. E ali fala que a mãe que tem todo o cuidado com o filho é o obsessor. É espírito impuro. Não estou. Essa não foi indireta para você, não.
Foi direta mesmo.
Nem direta para você. Foi só para mostrar que não dá para você achar que você já sabe o que tem que mudar. Porque essa forma de interpretar, ou seja, o bom humano, está tão enraizado em você que você não consegue enfrentar. Nós estávamos conversando agora há pouco, era umas 4, 5 vezes. Mas peraí, mas isso é normal? Não tem normal no ser humano, universalmente falando, tudo é anormal.
Por quê? Porque é contrário ao que o espírito vive. Então essa história de normalidade não só existe para o ser humano. É normal para quem é humano. Sim, mas se você quer deixar de ser, você não pode. Ah, só. Normal aquilo. Outra história que eu conto muito, que eu tenho um filho, ele já teve até, como se chama? Essa, quando morre, não morre?
A morte coma?
Não, morreu mesmo e voltou.
Ressuscitou?
Tem um nome que te dão, experiência de quase
morte. Quase
morte. Ele já teve, ele viu a luz, ele foi para a luz. Voltou, não, um filho que eu tenho. Lá foi, já voltou. Então ele tem uma facilidade de entender essa coisa do mundo espiritual daqui, porque ele tem experiência própria de que já teve lá e voltou. Aí nós fomos fazer uma palestra e ele estava lá. Nós falou, e ele aceitando tudo. Aí quando nós voltou, foi depois do mocho, depois de comer, quando nós voltou, ele atajou para vir aqui. Eu disse para ele, moço, você atajou e cheio de culpa do aqui. Eu tive que covar o dente. Ele disse, mas peraí, você lembra quando você quase morreu e voltou? Lembra? Tinha dente? Se não, então por que você está preocupado com dente? Ah, mas é normal, a gente acaba de almoçar, tem que escovar o dente. Não tem normal. Se covar, covou. Se não covar, não covou. Esse que é o problema. Não dá para se fechar num trabalho de reforma íntima sem você ter pleno conhecimento da sua interpretação humana e saber que essa interpretação, universalmente falando, é anormal.
Porque não é o que o espírito quer.
Porque não pertence à natureza do espírito. Pertence à natureza humana. E quando você vive só a natureza humana,
você não faz nada.
Sabe, você vive extremamente preocupado com o que come. Ah, vou comer isso porque não tem veneno. Como é o nome que chegou ao veneno? Isso. Você acha que o espírito está aí para essas coisas? Você acha que o espírito escolhe o alimento cheio? Como é que é o nome?
Agrotóxico.
Sim. Agrotóxico?
Isso.
Você acha que o espírito escolhe? O que você acha? Por que ele não escolhe isso? Alimento.
Porque não é isso que vai fazer a elevação dele.
Olha o ser humano. Nem a pegadinha ela entendeu. Por que que
o espírito não come?
Que espírito não como? Mas você não conseguiu se desligar do ter que comer.
Faz parte da nossa prova conservar
o normal.
É, o normal lá. Não faz parte conservar o corpo, manter ele, que ele é um presente divino.
Nós vai tudo isso lá, não é o que fala lá no objetivo da encarnação. No objetivo da encarnação não tem nenhuma palavra que diga assim, um dos objetivos da encarnação é cuidar do corpo físico. Tem.
Faz.
Então não faz.
Mas eu estou perguntando justamente porque os outros não estavam aqui e o meu objetivo era o senhor responder isso.
Não, não está lá, não tem. O problema é que vocês colocam a palavra que não está aqui.
Uhum.
E tem mais. Quem disse que o gotóxico é mau?
Não é ciência?
Não, o seu bom.
Ah, o meu bom. Uhum.
O seu bom é não comer. Agora, tem gente que nunca comeu esse que você come,
sem
e não
câncer.
É por isso que morreu.
E tem gente que come a vida inteira.
Poxa, aí falou como tem moído gente que faz exercício físico. Só para provar para você que exercício físico não tem nada a ver com viver mais tempo. É isso que você precisa. Para sair, para poder fazer alguma coisa. Estudar a vida, ou seja, estudar a sua relação com a vida e ver se essa sua relação com a vida tem alguma coisa a ver com a relação do espírito com a vida dele.
Por isso que o Cristo dizia que não é o que entra pela boca, né?
Mas sim o que sai do coração.
Mas o que sai do coração do homem.
E para não deixar o bom atrapalhar o bem, o que você precisa?
Não valorizar o bom.
Reconhecer o bom. E mais, reconhecer que ele é só bom. Ou seja, é só o que você acha. Ele não é bem. Porque o problema, como ela diz, ela hackeou um motivo para transformar a comida que ela come em bem. Preservação do corpo, que foi um presente divino. Poxa, deixa eu fazer uma pergunta para você. É. Quem é o ser humano?
Eu
não, se você não acordar depois dessa, aí minha pergunta, aí eu não sei mais o que fazer para acordar você. Quem é o ser humano?
O ser humano é a minha mente.
Não, quem é o ser humano universalmente falando? Se vocês não acordarem depois dessa, eu digo.
Ah, agora vocês, não sou só eu, né?
Não, todos.
Obrigada.
Quem é o ser humano? Filho de Deus? É a forma que se usa. O ser humano é o filho de Deus. Não é assim?
Uhum.
Quem é o ser humano?
É um...
Não. O ser... Existe o Ibite Canato. Eu estou falando o ser humano, aquele que acha que é humano. Quem é o ser humano? Quem chama a sua mente humana? Quem é o seu, a sua forma de interpretar a vida? Qual seu, que são os seus anseios humanos? Um dia, vou contar a historinha para vocês entenderem. Um dia o espírito foi criado. Vivia num lugar chamado Paraíso, mundo espiritual. Deus disse, você pode comer do fruto de todas as árvores do paraíso, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então vira essa história, né? Aí a cova foi lá, deu para Eva, a Eva deu para Adão. E aí o que aconteceu com ele? Foram expulsos do paraíso. Como? Castiga por ter desobedecido a Deus. E quando eles foram expulsos do paraíso, eles foram para onde? O mundo que nasce e morre. Qual é o mundo onde se nasce e morre? Ou seja, o ser humano é o castigo que Deus dá ao filho.
Então,
o ser humano não é o filho de Deus, é o castigo que Deus dá ao filho dele.
O espírito.
Você acha que esse corpo é divino? Esse corpo é castigo. Castigo para aquele espírito que quer saber do bem o que é bom.
Quer tirar vantagem do bem criando o bom.
No ser humano não há nada divino, a não ser a oportunidade da elevação. Por isso ele fala aí que o espírito livre da matéria tem visões e interpretações completamente diferente da vida humana.
E para de se iludir.
Você está preocupado com essa ilusão, não vai chegar lá. Na verdade, a ilusão é que você está iludido que é alguma coisa, que uhum. é o Filho de Deus, que esse corpo é chagado, que existe chanto, que existe chagado. Que não existe chagado, aqui existe cativo. Cativo esse apa, eu não acredito em cativo como pena. É uma nova chance de oportunidade de elevação. Mas, para botar na palavra certa, aqui seria o inferno. Polício é o anjo caído. Nunca ouviram falar nisso? Quem são os anjos caídos? Espíritos que estão em pochete de carajão.
Os que valorizam o mundo e o que tem no mundo e a vida no mundo.
Esse é o início de qualquer coisa. Porque se você mantiver a ideia, ser humano filho de Deus, ser Deus é por nós, ser humano, nós temos um anjo da guarda que nos protege. Você não vai fazer nada contra a humanidade. Porque você acha que a humanidade é chanta, é chagada. Aí é o início para qualquer forma íntima. Porque você só vai buscar o que é espiritual quando você se desiludir com o material. Enquanto você tratar qualquer coisa do mundo material como chanto, chagado, divino, maravilhoso, lindo, você não vai querer abrir mão. E aí vai começar que há um outro mundo que seja parecido com este para que você possa ir.
E cria, né?
E cria. Que um bal, que é cidade espiritual, que é tudo. Isso não existe.
O próprio livro dos Espíritos fala que isso não existe.
O próprio livro dos Espíritos diz que no universo não existe lugares cercados.
São estados de espírito. Mente, criações da mente.
Que plasmado. É chão plasmado, que é chão da mente.
Pela matéria astral.
Este mundo nós chama, nós não, o Kisna chama de mundo dos Devas. É o mundo dos elementais, os espíritos humanos sem carne. É, porque só um espírito humanizado vai assar gacha numa violeta na janela.
Eu não acho graça, então eu já meio pontinho. Mas pai, então essas colônias espirituais todas são esses. Na realidade não são espíritos, são seres humanos
São espíritos como vocês também são.
Muito humanizados.
Só que humanizados.
E a gente acha que são.
Que já são. Então ali também não tem nenhum chão.
Uhum. Mesmo porque nessas notícias que a gente tem, eles sentem saudade, eles sentem dor, eles sentem ainda sede, tristeza.
É, o que não diz assim? O que não diz assim? Se você vive ligado ao mundo dos devas, você quando sair dessa carne vai para lá. Lá você se distrai, se diverte. Ele fala assim, passeia nas carruagens, que era o que tinha naquela época. Uhum. Hoje tem ônibus, hoje tem foguete, hoje tem outras coisas. Mas a volta é inevitável. Ou seja, você sai da carne, vai para a cidade espiritual, vai, brinca, se diverte, mas vai ter que voltar.
Enquanto tiver desejo.
Enquanto assar o humano certo, vai ter que voltar. Por quê? Porque ele ainda não consegue viver com que o espírito assa certo. E como o universo é formado por afinidade, ele não pode viver com os espíritos libertos da humanidade. Só quando ele se libertar da humanidade, ele vai poder ir. Olha, eu digo uma coisa muito interessante. Vocês querem buscar elevação espiritual. Mesmo que vocês conseguissem, vocês iam ter uma raiva desgastada de ter conseguido. Sabia? Quem gosta, por exemplo, de ouvir música, ele fica com raiva. Porque no universo não tem show. Como é que vai ter música? Quem gosta, por exemplo, de olhar o verde, ele fica com raiva, porque lá não tem cor, não tem natureza, não tem planta. Pô, tem no mundo dos terras, que é a cópia daqui. Sabe, você ia chegar lá, ia ficar com raiva. Foi para isso que eu lutei tanto? Porque você ainda está preso ao bom humano. Uma vez um moço disse para eu, estou aqui, você disse que nós temos que se libertar do mundo, mas olha aqui que pôr do sol maravilhoso, olha que floresta linda, a flor, o canto do passarinho, digo, é por causa disso, que faz 7.000 anos você está encanando e desencanando. Para poder viver isso, lá não tem jeito de vir para cá para viver. Enquanto você quiser isso, você não pode sair daqui. Veja, essa questão da elevação, do ir para um lugar ou ir para o outro, vocês pensam o que é? Ah, não, é proibido ir para lá. Não, não existe proibição. Você é que não vai gostar do que vai encontrar e vai fugir. Sabe, a própria literatura fala quantos são socorridos num bal, levados para a cidade espiritual, que volta correndo. É a mesma coisa, se levasse você para um mundo onde existe o bem e não o bom, você vai ser correndo de lá.
Proporcionalmente, né? A mesma coisa.
Mas enquanto você não entender que o seu bom não é o bem, você não vai lutar. Enquanto você não conhecer o seu bom para poder se livrar desses preconceitos, o corpo é divino, é um presente de Deus, você não vai lutar contra. Você vai querer comer sempre a comida melhor para o corpo. Então vamos dizer assim.
E não vai viver o pai do
Então vamos dizer assim. Essa é uma fase dura, mas é verdade. Elevação espiritual, então é só para rico, né? Porque o pobre não tem dinheiro para comprar essa comida. Então, ao pobre já é vedado o direito de alcançar a elevação espiritual, porque ele não preserva o corpo divino. Veja quanto conceito humano está envolvido aí, que quando você fala para fechar, não tem nada a ver. E que, aliás, é o motivo, não seria então, o motivo da pergunta, não seria então óbvio que eu escolhesse as povas mais fáceis, mas menos chopedolas? Ou seja, todo mundo iria escolher nascer rico, poder comprar comida que quisesse, poder fazer o que quisesse. E pergunta nem aí para isso. Ele é um idiota, né? ele pede para nascer pobre, já sabendo que não vai ter dinheiro para comprar comida que vai ser importante para ele poder fazer elevação espiritual, né?
Por isso que as provas são pedidas em espírito, né? Não poderiam ser pedidas aqui de jeito nenhum.
Isso está aí mais atrás, ele diz: o espírito pode pedir as suas provas durante a vida? Não, porque então o objetivo que o alimenta não é o mesmo. Aqui você quer a comida melhor. Lá ele não está nem aí para comer, porque ele não come. Veja, quando eu falo isso, moça, eu não estou atacando o que você falou. Eu só estou querendo fazer uma coisa que é o que vocês precisam fazer com vocês. Socarem-se. Socarem-se com esses argumentos que conferem ao humano alguma coisa que pertence a ele. Se você não se chocar, vocês não vão lutar contra você mesmo. Vão achar muito natural e normal aquilo acontecer. Você quer ver uma coisa? As pessoas dizem assim: mas aqui eu tenho que ter um emprego. O emprego não está nem aí. O emprego. E nós já vamos entender isso aqui de uma forma muito mais complicada. Então não é natural, não é normal. Tenho que ter um emprego. É normal para o ser humano. Por quê? Porque ele tem um padrão de vida que ele acha que é o chefe que mantém. O bom dele. Mas, veja, se você não tiver um emprego, o que, que vai acontecer?
Ser humano, ele não vai ter dinheiro,
não vai poder comprar comida, não vai ter casa para morar, e aí? Vai morrer? O que, que ele vai ter que fazer? Viver de caridade, ser um mendigo no meio da rua. E daí? Ah, mas Joaquim, isso eu não quero. O problema é seu, e se o espírito fizer? E talvez a sua é importante para o humano, para o bom do humano ter emprego.
Então por isso é que a gente não precisa morrer de dó do mendigo na rua.
Mais do que isso, se ele está mendigo, é porque a visão do espírito que está encarnado ali, na visão dele, aquilo era o melhor para ele. Não estou dizendo que você não pode ajudar, você não pode dar um par de comida. Não, você pode fazer o que você quiser. Agora, ter pena por quê? Você devia ter orgulho. Então essa é a ilusão que ele fala. Ele não vive a ilusão, porque é a ilusão do que é importante. Porque essas coisas não são importantes para o espírito. O importante para o espírito é ler a parte da.
Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista
humano,
podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Tudo? Vou, a 266 inteira?
Não, só esse. É o palavra.
Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais.
Então, com calma. Vocês não querem ser mendigo, porque ser mendigo não. Olha esse final.
Não podem coexistir com os bens materiais.
Porque ser mendigo não pode coexistir com o seu bem material, com o seu busca do gozo material.
Então, busca do bom. A busca do bom para mim.
A busca do bom para você é importante. Por quê? Porque você quer o gozo material. Agora, ouça o que vocês abrem mão em toca de comida para fazer cocô.
Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa.
Essa felicidade é, como é explicado em outra pergunta, a felicidade que Deus lhe prometeu a seus filhos. É disso que vocês abrem mão por conta de ter uma televisão, por conta de ter comida para depois ter pijão de vez e ter que ficar com dor para fazer cocô. Quando você se apega ao gozo do prazer material, você abre mão da felicidade que Deus tem cometido.
Mas vamos pegar o exemplo da comida, pai? Posso falar uma coisinha? Então, assim, não quer dizer que eu não possa apreciar um prato, certo?
Não estou dizendo isso.
Isso, é isso que eu estou falando. Não quer dizer isso.
Não.
Quer dizer que o fato de eu não ter, de eu ter apreciado um prato naquele dia, no dia seguinte, eu não poder repetir isso, eu não sofrer por não ter o prato.
Quer dizer que você não deve fazer a sua vida depender do prato de comida. Depender de você fazer isso, aquilo ou aquilo outro. De ter um emprego ou não ter. É esse que é o problema. O problema é que o anseio do espírito, que conhece, ou melhor, como diz o livro do Espírito, antevê o que ele vai ganhar por não ter comida, ou por reagir sem chofer ao não ter comida, e quando ele sabe o que ele vai ganhar por lixo, ele diz, então ótimo, que eu não tenha comida. É isso que é reformar. Reformar não é você deixar de comer. É, mas se não tiver comida, dizer, eu não vou me lamentar por isso. Isso agora é o que eu preciso para poder viver a felicidade que Deus tem prometido para os meus filhos. Isso é viver dentro da ansiedade, desculpa, dentro do ideal do espírito. É isso que está sendo dito ali. Sabe, é quando para você o gozo teete não tem o prazer, não tem o sabor que tem para todos os teetes. Que jejuntam, que escolhe o que como, jejuntam em ter comida, que escolhe o que como, que acha importante comer determinado tipo de comida, porque este faz bem para a saúde. Se preocupa em, não é como. Não é comer, é se preocupar. Não, eu vou comer este, porque este é o melhor para a minha saúde. Se fica doente igualzinho o outro.
Nós temos exemplos aí, né, cara? Por exemplo, a Madre Teresa, ela comia o que todo mundo
resto
comia,
de comida.
Lá, resto de comida. E viveu muitos anos com muita energia para cuidar dela e de muita gente. E dormia com os ratos em situação de pouca salubridade.
Poxa, imagina o que seria um hospital de doença contagiosa se a enfermeira tivesse medo de ficar doente. Você nem ia chegar ali a pé. Eu vou lá, vou pegar aquilo.
Mas ela está lá o dia inteiro.
E não pega. É mais fácil você ir lá visitar e pegar. Isso é reforma íntima. Isso é estudar a vida e entender o que você acha certo e ver para poder dizer: não, isso não é o certo. Fechou o que eu acho certo. E não se prender a esse certo. Porque não tem nada a ver com o que o espírito quer. O que o espírito quer é a felicidade que Deus tem prometido ao seu filho. E se isso, para isso, ele precisar não ter emprego, olha o que acontece. Leia.
Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto.
E colhe também tempo. Quando encarnado, se este for o melhor caminho para lhe viver a felicidade que Deus tem prometido a ele. Quando você está sem emprego, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você, espírito encarnado, faz quando está sem emprego?
Se desespera e sai correndo.
Não, isso seria fácil. Hein? Não! Reza a Deus pedindo emprego. Quando você não tem comida, qual é a primeira coisa que você faz? Reze a Deus pedindo a comida. Deus olha para você e fala: peraí, você está maluco? Você me pediu para não ter comida, agora você está rezando para ter?
Por isso que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente
não,
quer.
Não,
é?
E se recebe, ele está dizendo: e agora ficou satisfeito? Você não sabe o que vem, que espera depois. É isso que é fazer de forma íntima. É aprender que não importa o que está acontecendo com você, foi o que você pediu para passar. Por quê? Porque você, sem esse bom da matéria, sabe que aquilo é o melhor para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se preocupa com o futuro de vocês? Não é isso? Querem, principalmente dos filhos, querem o melhor para eles. Não é assim? Aonde está o melhor que vocês procuram para vocês e para os seus filhos? Na vida eterna ou nessa vida? Ainda se vive em espírito. Veja como a vida que você vive não tem nada a ver com o que você diz que acredita. Qual o nome disso?
viver diferente daquilo que você diz que acredita é viver na hipocrisia. E isso é uma coisa que vocês precisam se olhar por dentro e assumir. A minha vida é uma hipocrisia. Porque o que eu quero para essa vida é diferente daquilo que eu digo, que eu acredito sobre essa vida.
Ô pai,
diz.
E na lei de conservação?
Pedir alguém para ler o livro do Espírito que conhece ele é duro. Faz. Porque ele é completamente contraditório aos olhos humanos.
Não, mas aqui está só endossando isso que está sendo falado. Na 708 da lei de conservação das leis naturais, leis divinas, diz assim, ó, não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas, resposta do Espírito de Verdade. É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência e nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Quer dizer, então também não é ilícito a gente tentar buscar.
Eu não estou dizendo que você tentar buscar.
Uhum.
O ilícito é você rezar para Deus para pedir para não ter.
Sim. Uhum.
Pedir para lhe proteger. Proteger você não. Proteger aquilo que você, humano, acha bom. Não sei se vocês já entenderam, mas toda a conversa de hoje está no jogo bem bom.
Está bem bom também.
Porque bem é do Espírito. Bom é humano. Isso é que é ilícito. Não é ilícito, é hipócrita.
Então.
E que é pior, todos aqui acreditam aqui. Está lá no, na Bíblia. Quando você rezar, não peça nada a Deus, porque ele sabe melhor do que você o que você precisa. E a primeira coisa que se faz numa igreja que chegue os evangelhos. Os evangelhos, onde está isso aí, é fechar, pedir.
E se revoltar quando não recebe.
E se revoltar quando não recebe.
Abraço com Deus.
Ou que há um super homem capaz de tentar Deus. Um tal de diabo. O diabo é um super espírito capaz de enfrentar Deus e fazer você passar por aquilo que você não precisa nem merece passar. E Deus? Ah, Deus está lá sentado no trono dele e fica quieto, caladinho. Nem pode reagir, é o diabo, afinal de contas. Ainda diz que tem fé em Deus.
Então, só para concluir uma coisa aqui no pensamento por aqui, assim, então, ele é normal, faz parte da vida, se a gente sofre uma dificuldade, a gente procurar meios para sair daquela dificuldade.
Sim, é normal, isso é
mas
instinto.
É instinto de conservação. Porém, isso é o procurar o que é bom para nós. Se não obtivermos, sabemos que o bem...
Não! Antes de não obter, saber que isso não tem nada a ver com bom, com bem.
Com bem.
Só com bom.
Tá, não, eu entendi.
Aí você não é hipócrita.
Eu entendi. Eu digo assim, só se não conseguir,
porque
tá tudo
o problema,
bem.
Moxa, o problema é que vocês acham que é santo e divino dar comida a mendigo que não tem.
Não.
E não é!
Mas nada impede da gente
dar. Nada impede de dar. Agora, o problema é você achar que ao fazer isso, está fazendo alguma coisa.
Ah, é.
Porque aí é que você. Porque o problema é quando você tula de taxão. Sama o bom de bem.
Uhum.
E já ele falou uma coisa? Só dá comida a mendigo quem quer dar comida a mendigo.
E aí aquilo é porque é bom para você.
Por quê? Porque é bom para você.
Uhum.
Dá.
Uhum.
Então você não está fazendo nada pelo mendigo, nada de chanto, nada de bem. Só o bom, só o que você quer fazer.
Tá, mas se por um acaso eu estou passando na rua e ele pede comida, está com fome, eu dou a comida?
Eu estou fazendo de propósito.
Então nesse caso, assim, aí ele passou, pediu comida, eu dei a comida.
Quando não deu também.
Também não deu. Não pude dar, não dei, não fico com culpa. Pude dar, dei, não fico achando que fiz o bom.
O bem. Porque aí é que você se transforma em hipócrita. Aí é que você foge do anseio espiritual. Por quê? Porque se tudo é prova, o ato de dar também é.
É, então, agora só foi para mim avar. Uhum.
O ato de dar também é. Mas o importante é você entender. O espírito pede as provas. É exatamente aqui. Aliás, este capítulo todo é coisa das provas. O tempo inteiro ele fala que o espírito escolhe a prova. Tem que ter. Então, sabe a situação negativa que você está passando?
Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito.
Nós temos um trabalho chamado Encarnação, a grande aventura do Espírito. Exatamente o que eu acabou de dizer. O Espírito vem para uma aventura. Uma aventura num terreno que não lhe é familiar. Sabe, você está acostumado aqui na cidade, vai fazer uma aventura no meio do mar. Você sabe que existem diversos perigos ali. Mas vai. Vai por quê? Porque você sabe que a recompensa será boa. Todo mocho que pula do paraquedas sabe que um dia o paraquedas pode não abrir. Mas ele sabe. Assim é o espírito. Ele vem para essa carne viver situações que não são boas, consciente dos riscos que ele corre. Mas vem na esperança de conseguir o que ele tem a ganhar se vem vencer. Essa aventura. Se vamos botar esse aba, sobreviver a essa aventura. Então aí tem uma grande lição para você, para lhe ajudar a sua reforma íntima. Você não vai fazer esse trabalho porque é boazinha, porque ama Deus.
Qual trabalho, pai?
Reforma,
uhum.
O abandonar o bom humano, libertar-se do critério bom ao que você acha. Mas sim porque você, ao final, vai
ganhar. Este é o que o Kiff ensinou ao dizer o bem material e o bem espiritual. Sabe, o que que você ganha ao comer? Eu estou falando dessa comida só porque acho que isso fica bem marcante. O que que você ganha ao comer a comida psicotóxica? Não. Não. Muita gente come e tem e não está com saúde. O que? Tem muitos que comem e estão doentes. Chegando. Prazer de ter comido essa comida.
Mesmo que ache.
Sabe,
que
eu sou. Bem. Olha, eu sou moderno, eu estou de acordo com o mundo de agora, eu de como a comida que o mundo diz que é boa para ser comida. Ou seja, o que, que você ganha? Não. A própria humanidade! O reconhecimento de ser um ser humano inserido no mundo humano.
Reafirmação, né?
Não, não é reafirmação. Reconhecimento. Reconhecido como um ser humano inserido no mundo humano.
Ou em troca disso,
você jogou fora todo o seu lado espiritual. Ainda diz que é espírito. E toca disso, para ser reconhecido como um ser humano, você jogou fora a felicidade que Deus tem prometido. Poxa, enfim. Olha, você quer perguntar? Olha, o dia que alguém disser assim, aqui você está humano, Eu fujo, nunca mais apareço. Porque o que está provado ali é que ser humano é ser contrário ao que o espírito quer. E vocês querem reconhecimento de ser um ser humano bom. E para isso, logo eu falo, o bem do espírito.
O meu reino não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo.
É, o seu reino não é deste mundo, mas a comida tem que chegar.
Porque a gente é bombardeado, né, pai?
Não vai jogar a culpa no outro.
Não, pai, não jogo não, eu tô só falando
nós
assim.
Nós é bombardeado, não. O problema é que você já leu isso 300 vezes, mas nunca trabalhou isso.
E continua não comendo carne, né, pai?
Não, isso não comer ou deixar de comer não tem problema.
Não, mas
o problema é você assar, é importante não comer.
Então.
O bom, não comer.
Eu não como carne vermelha. E aqui o Livro dos Espíritos diz que faz parte do homem encarnado comer a alimentação de carne também.
Mas o problema, volto a repetir, o problema não é o que você faz, o problema é você achar que o bom é o que você faz. E que ao fazer aquilo, você está contribuindo para a sua elevação espiritual.
Não é o fazer, é achar que você faz é bom, né?
E que com isso está contribuindo para a sua elevação espiritual. Porque eu sou uma pessoa que penso nos outros, então eu penso na pobrezinha da vaca que nasceu, que vai morrer para eu comer, coitada dela.
Concordo. Principalmente.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa.
Deus não tem tempo para jogar fora. Deus não vai te tirar nada para a diversão dele. Concorda comigo? Então, tudo que existe no universo tem uma razão de ser. Uma razão de existir. Mas, quando se fala do jardim do Éden, diz Deus criou os animais e disse ao homem, eles estão aqui para lhe servir. Ou seja, qual é a missão da vaca?
Da leite?
Vai depender. Qual é a missão da vaca? Servir de comida para você. Então, quando você não come, você está desrespeitando a missão da vaca, que é um espírito, igual a você.
Está aqui, eu não sei se você
pergunta,
mas está aqui,
né? O problema é que você transforma um bom que você acha certo em bem. E não vê a hipocrisia, porque você não come carne para não matar a vaca. Mata o legume.
E pela lei da evolução, né?
É o espírito como você.
Também tem princípio vital e tem o germe da inteligência.
Então matar o legume pode, coitadinho, porque ele de matou os judeus na câmara de gás, é isso? Então tem que se vingar dele. Agora a vaca não pode. Olha, moça, na festa da Nossa Senhora, uma moça disse para eu assim, nós estávamos num lugar, num hotel, no meio do mar. Era uma área de preservação. E este lugar foi construído justamente para ensinar as pessoas a conservar a mata. E ela veio reclamar com eu. Joaquim, eu queria que você conversasse com as pessoas. Porque as pessoas estão jogando cigarro no meio do mar. Eu disse, e aqui é um lugar de preservar a natureza. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: o que aqui dentro não pertence à natureza?
A química, ele não faz, sempre química,
pai. E a química veio da onde? Da onde vem o como, da onde vem o difumo, da onde vem o álcool, da onde vem todas as coisas?
Da natureza.
Inclusive o papel. Então, jogar isso aqui no meio do mar é devolver a natureza. Agora, por que que a árvore é bonita e é natureza e isso não é? Você não gosta disso. Porque você acha que isso não é natureza. Então não tem o menor problema de chutar lá. Mas aí eu disse para ela uma coisa interessante, que é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Eu disse para ela, então, mas vamos queixar isso, olha, não jogue cigarro. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui, este não é hotel, como é o nome da outra coisa?
Pousada.
Isso, esta pousada, ela foi criada com a intenção de preservar a natureza. Onde está a natureza que estava onde hoje tem essa parede?
Na chão.
Esta pode derrubar porque você quer o lugar para preservar a natureza. Agora, a outra árvore do lado não pode porque você não quer.
Sabe por quê? Porque ela quer ficar olhando para aquilo.
Não, mas por que ela não ficou olhando para aquela que ela derrubou para fazer aquela?
Não, pai, estou ironizando. Ela quer ficar olhando e dizer, olha que lindo.
Deixa eu falar uma coisa. moço que é arquiteto, nem juízo. O que tem aqui, moço, nessa parede?
Tem coisa da natureza, tem barro, tem.
Da onde saiu o barro?
Da terra.
O que mais tem aqui?
Tem areia, tem cimento.
Da onde saiu o cimento?
Pedra.
O que que faz para você poder ter cimento? Derruba todo o morro para tirar pedra. Você já viu algum naturalista, algum ecologista que não tenha uma casa feita com cimento? Ou que não tenha com madeira? Já? Mas você já viu algum ecologista que não tenha casa feita com cimento, ou seja, que não tenha sido derrubado um morro para fazer a casa dele, ou que não seja de madeira, que não tenha derrubado uma mata para fazer a casa dele? Não, todos têm sua casinha. A casinha deles pode, agora para fazer a casa dos outros não pode. É isso. Além do mais, a natureza humana adapta o bom e o certo para o seu usufruto próprio.
Então, qual seria a maneira da gente viver na Terra?
No meio do mato nu.
Igual índio.
Para seguir a ecologia.
Igual índio.
Estou falando para seguir a ecologia. O que eu falo não é você não ter casa. O que eu falo é da hipocrisia de você ter a sua casa, mas não querer que derrubem para ter a casa dos outros. Você quer ver uma coisa, moça? Muito interessante. Não pode derrubar mais mato, mas floresta. Tá certo? Mas querem acabar com a fome no mundo. Como? Se não pode aumentar a plantação. Não pode derrubar a floresta para fazer plantação. Mas quer acabar com a fome do mundo. Como? Vai ver essa comida da onde? Não tem jeito. Entenda o que eu estou querendo mostrar? É que este bom, além de ser contrário ao bem do empírico, ele é maleável para atender às suas vontades. O próprio bom que você tem, você manipula ele para que o que você quer, mesmo que seja contrário a este bom, você tenha. Que, olha, tem um artigo no Código Penal que diz assim: não matar. Se matar, a pena é não sei quantos anos. Depois disso tem 50 outros itens que diz: quando for assim pode matar, quando for assim pode matar, quando for assim pode matar. É dependendo quando você quer matar.
É, se quer não matar, é não matar.
Tá certo? Você diz, não pode matar os animais, mas mata o mosquito. Ah, não, mas o mosquito me morde. Ah, então ele é um chapado, ele merece morrer. O outro não. É isso que é necessário para você poder fazer de forma íntima, entender lixo, se socar com lixo, se socar com a sua hipocrisia. Que além de se dizer espírita, vive um bom ao invés de viver um bem, e assim manipula o seu bom dia para que você ganhe e que os outros não ganhem.
Então, pai, ainda mais justifica isso e ainda julga, né? Faz isso.
Sim.
E ainda julga o que está fazendo.
E aí você acusa o outro que fez a mesma coisa que você.
É.
Sem você se conscientizar disso, você não vai fazer reforma íntima nenhuma. Foi o que eu falei para ela agora, numa brincadeira, mas numa brincadeira séria. É importante se alimentar com essa comida xigotóxico, porque aí eu estarei preservando o corpo que é divino, que Deus me deu. Então isso, se você acredita nisso, isso quer dizer que o pobre nasceu fadado a não fazer a elevação espiritual. E aí? Acabou a notícia da encarnação. Porque uns podem fazer, outros não podem fazer a elevação espiritual. Ou seja, aquele espírito pobre que nasce como um pobre está condenado a nunca fazer a evolução espiritual.
Se elevação espiritual for comer sem
elevação. Se elevação espiritual for comer uma comida que protege o corpo. Não vou dizer nem bom, considere saudável. Porque já ele falou que tudo que hoje é considerado saudável é mais caro. E aí dizem para você, você tem que ser saudável. Para quê? Para eles ganharem mais dinheiro e vocês caem nessa. Deixa eu fazer uma pergunta.
Tem uma indústria atrás, né, pai? Também.
Deixa eu fazer uma pergunta. Os mais novos talvez não lembrem, mas os mais antigos devem lembrar. E foi descoberto um remédio que ia ser a salvação. 9 meses depois, o que aconteceu com as crianças?
Tudo nasceu com toquinho, sem braço. Está lá, tá lá do lado, está ali dormida.
Vocês culpam o que a ciência diz como chefe, como bom para a saúde. Quantas vezes ela já não se enganou?
É verdade. Ovo era ruim, agora é bom. Chocolate era ruim, agora é bom.
Mas vocês continuam seguindo o que ela fala.
Até a babosa.
Ela diz que depende, viu? Se a babosa é boa ou não, depende.
Ah, é boa para umas coisas e ruim para outras, pai. Como
não
tudo.
Não é boa para nada e ruim para nada.
Ah, tá. Para coisa material, assim, uma ferida. Bota a babosa ali.
Bota. 100% que botar ali vai colar.
Não.
Então não é boa nem má. Quem é o bom e mau?
Mas, pai, não, eu entendi, pai, só que a gente vai usar, né, dessas coisas.
Não perca essa...
Tá aqui.
Não perca essa, leia a pergunta certa.
Qual?
Certo.
A pergunta, de novo?
Certo.
Sete? Ah, certo, sete, pai.
Só para nós entender como o seu espírito, como o seu espiritismo anda em alta.
Só eu que sou atacada, eu vou ficar quieta, pai. Quem fala mal, quem fala mais, fala de terra. Poder se achar nas propriedades íntimas da matéria. Tenho que continuar?
Tem.
A causa primária da formação das coisas?
Ou seja, a cula da ferida onde se põe a babosa em cima. A causa da cula é a babosa?
Não.
Que fala?
Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária.
Então quem curou? A babosa?
Mas então a gente não usa mais?
Não estou dizendo para não usar. É, você pode usar o que você quiser. Você só não pode é acreditar que a babosa é boa.
Ah, mas isso a gente falou hoje, né, pai? Isso aí é um cirquinho.
Mas você, para a sua forma de dizer, eu uso a babosa, mas eu não sei se a babosa é boa ou não. Uhum. Se ela vai pular, não vai ser ela que vai pular, vai ser Deus que é a causa primária da propriedade dela.
Claro.
Isso é viver como espírito vivo.
Uhum.
Não é isso?
Certo, certo.
Mas quando fizer 39, 39 e meio, tem que tomar um antifedil, né? Porque
ele que vai curar a gente, curar a febre.
Ah, mas aí dá mal-estar, aí a gente sai correndo, faz qualquer coisa.
Ah, filio seu Volker, você se submete a qualquer Deus.
É.
Não estou dizendo que você não tomar, só estou dizendo que para você falar com a história de aqui de estar,
que é aquilo.
Que aquilo é o bom para aquilo.
Uhum. Porque se a fatalidade, ou seja, se você tiver...
Porque o que é chofer?
Uhum. É uma reação. Ixi, falei bobagem. Essa doeu, pai.
Vamos embora. E depois de quase 2 horas falando xexolta essa...
Essa é a prova, pai.
Mais do que a prova, é o quê? Lê a última que você leu.
Mas, pai,
lê a última que você da mente leu. Humana,
pai. A gente fala primeiro, depois...
É o que o Espírito pediu, mesmo sabendo que aquilo é doloroso, porque isso é o que ele sabe que vai lhe ajudar a alcançar a felicidade que Deus tem.
Então, é a prova.
Mas a primeira coisa que você faz é se desesperar. Você mesmo disse, na aula do desespero, por que se desesperou? Porque só viu da festa o lado doloroso.
Porque quer salvar o humano, não quer salvar o espírito.
Não, aí não é isso.
Ah, mas é, né?
Eu estou voltando aqui agora. Porque só viu da febre o lado dolorológico, não viu da a febre como anseio do espírito, instrumento do espírito para viver a felicidade que Deus tem prometido ao seu filho.
É que num primeiro momento, pai, a gente tem uma, eu pelo menos, uma certa dificuldade, eu já compreendi isso.
Todos têm essa dificuldade.
É, estabelecer porque... na hora, assim. Não, não tem nada demais você tirar a febre. Mas não pode, é.
Por que, achar que a sua mente humana tem essa dificuldade?
Porque não valoriza o que é bom, valoriza o espírito.
Não.
Ou valoriza o humano, não o espírito.
Não. Por quê? Vai que essa historinha toda tá errada e eu vou perder?
Mas eu também não sou
muito. Então vamos dizer assim, eu achando uma vela para Deus e outra para o diabo. Um dos dois vai ter que me chamar. Essa é outra coisa que vocês precisam colocar na cabeça. Vocês não confiam no que acredita. Se tivessem confiança, tomariam o remédio, mas não estariam desesperados.
É verdade. Tomar o remédio não está errado, desespero está errado.
Porque aí você não está vivendo o seu bom. Aí você viveu apenas o lado penoso da coisa. Essa é outra coisa que vocês precisam botar na cabeça. Você só diz que acredita nas coisas da boca para fora. Os ensinamentos para vocês são apenas informações intelectuais. Porque se vocês acreditassem de verdade, vocês colocaram em prática na sua vida. É preciso que vocês deem uma revisada de que vocês estão no nenhum ser humano tem fé em Deus. Ele não confia. E está certo de eu confiar. Porque Deus não está aqui para proteger o ser humano. bicho que você pede, às vezes é chefe, às vezes não é chefe. Você precisa, para fazer esse trabalho da escola mim, reavaliar realmente a sua fé no que você acredita. E fale bem se realmente. Porque fé é confiança, é entrega com confiança. Repare bem se você se entrega mesmo ao que diz que acredita, ou se você só acredita. Tem muita gente que bate no peito, eu conheço, e que não vivencia nada do que ele conhece.
Pai, então eu posso dizer que a fé, o que eles chamam de fé raciocinada, não é fé, é só acreditar.
Fé raciocinada não existe.
Uhum.
Se você raciocina a fé, você só se pega ao raciocínio. Uhum. Sua fé no raciocínio.
Você acredita. Não é o que é fé mesmo.
Porque essa aí é só uma... Vamos dizer assim, uma fase que, aliás, não está no livro, só vai estar no Memória Póstuma do Caderno. Então é ele que fala, só para distinguir dos dogmas da religião católica.
É verdade, não tinha pensado nisso.
Só para isso.
Para poder fazer essa distinção, né? De não ficar...
Só para isso, porque aí é fé dogmática.
Uhum.
Fé dogmática é a queixa sem compreender. E aí ele quis que é uma queixa por compreensão. Só que ele não está errado. É a fé raciocinada, compreendida.
Uhum.
Compreendida por quê? Qual a compreensão que fundamenta a fé de Caderno? Leia.
Aonde, pai?
Onde você falou, pode ler. Você acha que você fez a pergunta para uma...
Ah, lá na 7?
Não,
aqui
lá.
Aqui na 266.
É.
Tá. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências...
Pode falar. Olha a fé do Caderno.
Que
é a partir daí que ele raciocina a vida.
Uhum.
Pela fé que ele tem na doutrina da escolha das suas provas.
Uhum.
Então sim, é uma fé raciocinada, mas é uma fé raciocinada a partir da doutrina e não uma fé dogmática. Você tem que aceitar. Não é isso. Você não tem que aceitar aquilo que acontece de não bom para você. Você não tem que aceitar. Você só passa a aceitar quando você entende que essa
é a escolher as nossas existências.
Essa foi a sua escolha.
Do espírito.
É esse o raciocínio da fé. Não o julgamento do que é dito.
Pela visão do espírito, então. Uhum. Continua, pai?
Não, pode falar por aí, que nós temos muita coisa para falar ainda sobre isso. Esse é que é o grande problema. Que a fé de vocês é raciocinada não pela doutrina da escolha das provas, mas por quê?
Pela escolha do que nós...
Pela quantidade de bom que você recebe.
Uhum.
Deus é bom para ele e deu tudo.
Então vou continuar com fé nele.
A sua fé é obra de um raciocínio.
mas de um raciocínio fundamentado não numa doutrina de espírito, mas fundamentado na sua vontade humana. Você vai lá numa entidade na Umbanda, pede uma coisa, recebe, olha, vai lá que aquele Pedro velho é muito bom, viu?
Ele faz tudo que a gente quer.
Você vai lá e não recebe, olha, aquilo ali é um encosteiro. Não é assim que eu sei? Aquela casa, é maravilhosa. Eu já fui lá com o cancha, piculei, já outro já foi lá quando eu cheio o queixo, curou, aquela casa, aquela outra não perto. Aquilo lá vai lá, chechar igualzinho que eu tentou. A fé de vocês é fundamentada no bom de vocês. Vocês não têm fé no que vocês fingem que acreditam, mas criam fé pela quantidade de coisas que vocês ganham. Essa é uma coisa que precisa ser reformada. Sua fé tem que ser raciocinada, sim, mas tem que ser raciocinada a partir da doutrina que você acredita. A doutrina dos Espíritos. Repare que eu mudei o nome. Existe a doutrina espírita, e existe a doutrina dos Espíritos. O que nós estamos lendo é a doutrina dos Espíritos. O que você ouve dentro da casa espírita é a doutrina espírita. A doutrina que defende um bom humano. E para isso, nega, inclusive, a escolha das pobres. Porque diz que a coitadinho daquele morreu por uma bala perdida. Olha que de nojo aquele que foi lá, deu um tiro. E está escrito aqui. Certo, 5:30, se eu não me engano. Não procure, não precisa, aí é seu cheio de cor. Se alguém não tiver que morrer por uma bala, o espírito vai distrair a atenção para que ele chegue a cabeça e a bala passe. Se ele não meteu a cabeça e a bala entrou, é porque o espírito não distraiu. Por que o espírito não distraiu? Porque tinha que morrer daquilo. Por quê? Porque ele escolheu morrer daquilo.
É das fatalidades, né, pai?
Não, é. A influência dos espíritos no mundo material.
É. Eu acho que deixa a fatalidade também.
Mas pensando só na questão da morte, isso é isso que fundamenta também o fato da morte no acontecimento e depois.
Sim, exatamente. Mas essa é mais direta, porque antes diz assim: se ao ser humano precisa morrer ao subir a uma escada, é o espírito que quebra a escada. E aí o ser humano, o espírito da verdade diz assim: é bem certo que o espírito influencia nas coisas materiais, mas seguindo a lei da natureza. Então tem um espírito que quebra a escada, seguindo a lei da natureza. Só que ele diz assim: só que se o ser humano tem que morrer subindo a escada, o espírito tem que morrer, ou seja, foi excluído. O espírito conduz o ser humano para uma escada que já está quebrada. Quem matou? Quem é o assassino daquele ser humano?
Aqui, pai, fatalidade, 851. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, dessa ou daquela prova para sofrer, escolhendo e instituiu para si uma espécie de destino, não é isso? Que é a consciência.
Não, essa é genérica.
Tá.
Influência dos espíritos no mundo humano. É 400 e alguma coisa, eu não sei. De que justamente ele, 450.
Ah, fala dois, dessa
ele fala desse exemplo.
Tá.
Depois aí o Cadeco pergunta, tá certo, isso tem a ver com a escada. Vamos falar o seguinte. Uma pessoa tem que morrer com um raio cai em cima dela. É o espírito que joga o raio em cima da pessoa? Não, o espírito leva ao ser humano para baixo de uma árvore, onde ele já sabe que o raio vai cair. Assassino premeditado.
É o próprio espírito.
É o espírito que leva o ser humano, ou seja, o espírito encarnado. É, sabe qual é o nome desse espírito? Que leva você para baixo de uma árvore que o raio vai cair e ele já sabe disso? Aquele que leva você por uma escada que já está quebrada e que ele sabe disso, sabe qual é o nome desse espírito?
Antes da
gada.
É,
porque ele guarda o espírito encarnado, não o ser humano. Ele faz tudo o que o espírito, antes de encarnar, pediu para viver. Aí o ser humano, dane-se.
Então, eu estava entendendo que era há um espírito que está vivendo uma encarnação, que sou eu, a Deus.
Isso.
É esse espírito que me leva...
Não, é o espírito fola, que leva você para lá. Aqui, ó. Isso ele nega. Isso ele não fala.
Pode. É assim, o senhor disse que o espírito, quando ele está, ele escolhe as provas, ele escolhe as provas mais difíceis.
Não, quem disse foi o espírito é verdade.
Tá.
Foi o caderno.
Tá bom. Pelo ponto de vista humano, pelo ponto de vista humano, porque ele tem um vislumbre ali do que ele vai ganhar com a sua elevação.
Ah, você não tem esse vislumbre, então você deixa tudo que você acredita para lá e só segue o humano.
Pois é, nós estamos tão...
Então vamos dizer assim, se Deus vier aqui e lhe disser, olha, filho, eu sou Deus, tudo que está ali está certo, aí você vai fazer. O que é isso? Pera aí, o que é isso? Medo de se entregar com medo de perder. Sabe essa de culpa que você quer? Que o espírito tem um vislumbre, mas você não tem. Então por isso você fica na dúvida.
É.
Não é isso?
Eu ia perguntar assim, e o que nos motiva enquanto seres humanos, quer dizer, nesse contexto todo, que nos impulsiona? Porque não são todos que estão impulsionados, não é?
Não.
Quer dizer, o que nos impulsiona
é o que nós acabamos de ler, o que você acredita. É o que o espírito deve. Você não disse que acredita no espiritismo? Se você disse que acredita no espiritismo, você tem que acreditar no livro do espírito. E o livro do espírito diz que existe este gozo que você vai gozar se passar por essa vida. Porque é isso que pode motivar. Agora, não esperar, que é isso que eu falei, não falei diretamente para você, mas para o ser humano. Porque o ser humano quer esperar a volta do que para ir amar. O ser humano quer que Deus venha e diga, meu filho, isso aqui está certo, eu sou Deus, você viu? Olha, eu vou fazer, vou transformar aquele vidro ali em árvore. Pum! Agora você viu que eu sou Deus. Então tá certo. Agora você é pedido. Então faça. É isso que eu estou esperando.
Então o impulso maior de um, menor de outro.
É o quê? O impulso maior que você pode ter é a fé naquilo que você diz que você acredita. Agora, o que, que você adianta você aqui dizer que acredita se você não se entrega aquilo? O que, que adianta você dizer que você professa a doutrina que está ali
Se chega na aula H, você ainda acusa o bandido. Que adianta você dizer que professa o que está ali, que você acredita no que está ali, se chega aqui, você prefere o bom ao bem?
Aquilo que o senhor falou uma vez, ficou, eu acho que ficou bem claro aquela comparação, aquele exemplo que o senhor deu de Judas Iscariotes, né? Que a gente malha o Judas, fala mal do Judas, e que talvez um espírito assim muito evoluído só para poder vir e fazer o que ele fez. E era uma missão para poucos, para ir para o próximo.
Eu já disse aqui também, e acho que já disse aqui, mas eu digo sempre, os espíritos mais evoluídos da Umbanda são os Exus. Porque se você põe um espírito que não é tão evoluído, ele vai se meter com aquela doga toda, e ele gosta daquela doga, essa doga é o ser humano, é a humanidade. Ele não vai trabalhar, ele vai usar para ele. É a mesma coisa de você botar um viciado para tomar conta de um ponto de tocha. Ele não vai vender, vai usar.
Ah, sim, porque a gente tem essa informação de que os guardiões Exus, eles vão para as zonas mais trevosas, né, pai?
Pra... Não, eles trabalham,
então,
eles trabalham com a sua energia. Eles trabalham com a sua humanidade, com o seu bom, com o seu anseio de bom.
Isso. E conseguem trabalhar com isso
sem se sujar. É por isso que você pede alguma coisa, o Exu vai lá. Se a galera não pode entregar, eles jogam no quem está do lado. Ele não vai ficar com aquilo. Se fosse outro, ele fazia. Ele usava, não. Olha, que bom, cheguei lá, não pude entregar, aí eu consumi.
Lógico.
Ficou carinho. Então, você quer uma motivação? Que você diz que eu sou bendito. Ou seja, você ser fiel a você mesmo. Esse é que é o grande problema, que a hipocrisia acaba, a hipocrisia humana. Você não é fiel a você. Você é fiel a quem?
É o bom da humanidade.
Não é fiel ao bom da humanidade. Você é fiel a quem? A humanidade. Vocês estão muito preocupados com a aprovação da humanidade. Nem um pouco preocupados com a aprovação da humanidade. Quando Jesus ia entrando em Jerusalém, o que que disseram para ele?
Osana,
não, isso foi o que o povo gritou. O que disseram antes? Como? Nós temos que apresentar você como um rei, você vai num burro.
Ah, ele entrou com o burro. Domingo de Ramos entrou com o burro.
Sabe, porque eles estão preocupados com a humanidade. Você é um rei, você tem que entrar como um rei. Vocês estão preocupados em satisfazer o mundo e não estão nem aí para a sua existência espiritual. Nem aí. Não, minha preocupação é manter a saúde comendo a comida que não me dá doença. Ah, mas este fato de você se preocupar com isso pode lhe afetar a sua existência espiritual. Isso é só depois que eu morrer. Eu vou me preocupar com a minha vida agora. Se diz espírito. Está começando a entender por que vocês não fazem a forma íntima? Por quê?
Porque a gente insiste em ser humano.
Não!
O percurso do
ego. Não!
Não.
medo do que o outro vai falar, medo do que a sociedade vai dizer de você. Como? Você está há tanto tempo sem emprego e não está desesperado? Você tem que estar. Como você fuma? Você não sabe que isso pode te matar? Você tem medo de enfrentar a humanidade. Medo de ser indiferente. Mas vocês são diferentes. Por quê? Porque vocês acreditam que são espíritos encarnados. Eles não. E a partir dessa queixa, você tem que enfrentar os que não acreditam nisso. Se você, para fazer reforma íntima, for esperar a aprovação da humanidade, você não vai fazer nada. E tem mais, eles vão lutar contra vocês, sabe por quê? Porque eles não querem fazer. Mas você diz que quer. Mas não enfrenta. Não enfrenta ele. Não enfrenta o mundo. Não enfrenta o bom do mundo. Com medo do que os outros vão dizer. Ah, eu vou ser uma pessoa alienada. Ah, eu vou estar fora do contexto do mundo. Não é assim? Se você chega num centro espírita e fala o que eu falei, você vai ser expulso. Apesar de nós estar lendo o livro do Espírito. E é por isso que você chega, não chega lá dentro e fala. Porque aí eu não vou ter lugar para ir, eu gosto tanto de ir naquele centro, é tão bonzinho. Sabe? Vocês não fazem a reforma íntima porque querem ser aprovados como seres humanos.
A gente é viciado em ilusão.
Não é viciado em ilusão.
Não,
não é viciado em ilusão. Tem medo de ser criticado. Tem medo de ser chamado de diferente. Olha, é diferente do querer alguma coisa. É medo. Vocês não fazem a elevação espiritual por medo. Medo de perder, medo de não ser benicho, medo do que os outros vão falar.
E medo de perder o valor humano é falta de fé.
Você precisa ter colado para fazer a reforma.
O Cristo não falou, Pai Joaquim, que a gente estava falando outro dia? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
Isso, mas vocês querem a paz. Precisa se conscientizar disso. Se conscientizar que é muito mais fácil transformar o bom humano em bem do que abandonar o bem para ir buscar. Desculpa, abandonar o bom para ir buscar o bem. Sabe, quantas vezes eu já não ouvi assim, Joaquim, se eu fizer lixo, minha vida vai melhorar? Ou seja, ainda é para ganhar aqui. Quantas pessoas não usam o que nós fala como uma cultura, como um eu sei, para ser considerado sábio aqui? Neste mundo. Tudo que eu estou dizendo aqui não vale nada para quem não está aqui.
trabalho para você que for. Então não adianta você sair querendo mostrar o que você é chato. Tem que começar a sair daqui querendo fazer o que você diz, que acredita que está certo, que é feito. É isso que pode me movimentar. A moça já citou umas 3 ou 4 fases do que, mas eu vou citar só 2. Nem todos que me chamarem senhor, senhor, eu falarei com ele. Não adianta você ficar no altar, senhor, 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 porque o Cristo não vai falar com você. Só por causa dessa educação.
Verniz religioso.
E a segunda fase é a fase mais forte que vocês fazem tentando esconder de vocês mesmos. Depois dessa nós vamos dar uma paladinha, aí nós voltamos. Quem quiser ganhar a sua vida, vai entender.
E quem quiser perdê-la, em nome do meu pai, vai ganhar.
Não é exatamente o que eu falei?
Uhum.
Em nome do seu Deus, que é aquilo que você diz, que eu pedi. Se você quiser preservar a sua humanidade, a sua vida, o seu bem, o seu bom, você vai perder a vida. Perder a oportunidade da elevação. Perdeu a vida, jogou fora a encarnação. Sabe, o espírito, quando liberto da carne, fica lá em cima empolando por uma nova chance. Uma nova chance do quê? De viver o que vocês estão vivendo. Ou seja, o que vocês pediram para viver. Isso vocês vão tomar consciência quando sair da carne. Sair da carne, que eu digo, é sair da humanidade. Acho que vocês já ouviram falar, a literatura fala disso, que o espírito, quando desencarna, lá no mundo espiritual, ele assiste a sua vida.
Faz um filminho.
Até a própria queixa diz que antes de morrer a vida passa como um filme na sua frente, né? Aí vocês acham que o espírito está ali vendo o marido, a mulher, o filho, reparando no seu trabalho se está tudo certo? Nada disso. Ele está ali dizendo: olha que idiota, olha como eu joguei fora a minha oportunidade, me prendendo naquele bom que só ela, uma prova para mim. Existe julgamento? Existe. Quem julga você? Você. Quem acusa você? Você. Não, ninguém defende ninguém. O espírito não se defende, ele só se acusa. Por quê? Porque ele só tem motivo para se acusar. Porque ele viveu uma encarnação, uma oportunidade, a justiça de ação, a justiça amorosa de Deus em ação, que é dar uma reencarnação ou uma nova oportunidade de elevação, peso em conseguir o bem material e não o bem espiritual. Viu como assim é sério? É sério para a vida. Ah, não, não é. A vida não é encarnação. Você tem a eternidade toda para lamentar no terceiro. é, porque o que você decidir hoje aqui vai que a reflete para a sua existência eterna. Ou você não sabe que o Espírito tem existência eterna? Pois é. Mas é mais importante comer a comida que não faz mal à saúde. Vamos dar uma paradinha? Que aí tem uma coisa pior. Que aí eu vou começar a atacar você. Você que eu estou falando é você.
Ah, que bom.